Bom. Beleza. O que são então objetos? Ele já viu que objetos são representações de elementos do mundo real dentro do seu computador. Mas vamos fazer isso de uma maneira mais formal. Bom, primeiro eu quero chamar a atenção para vocês que tem alguns links. No caso, esse link vai para um texto. Nesse caso especial, esse é um texto, eu acho, da minha tese, que fala sobre objetos. Então tem explicação melhor sobre objetos. Quando a gente estiver vendo Java, geralmente é um link para o tutorial da Sam sobre aquele aspecto que eu estou falando. Obviamente isso aqui é transparência, lá tem um texto mais elaborado. Bom, então voltando aqui, qual é a nossa definição de objeto? Uma entidade capaz de salvar um estado, que é informação, e que oferece um certo número de operações, que a gente chama comportamento, para examinar ou modificar seu estado. Ou seja, um objeto é um conjunto de duas coisas: estado e comportamento. O estado são as variáveis que estão dentro do objeto, ou seja, em que estado ele está. Um estado é um determinado conjunto de valores das variáveis de objeto, ou seja, ele é um estado. E comportamento é código. É um conjunto de código que aquele objeto usa. Então são essas duas coisas. É você unir as variáveis, o estado e o código, o comportamento, num pacote só. E essas duas coisas se referem a um determinado objeto. No caso, por exemplo, de Maria, eu teria aqui o endereço da Maria no objeto Maria, o sexo da Maria no objeto Maria, o número de identidade da Maria no objeto Maria. Todo o código que trabalha com Maria estaria naquele mesmo objeto. Então, se eu quero modificar o nome de Maria, eu chamo um método lá que modifica o nome de Maria. Se eu quero dizer para Maria fazer alguma coisa, eu tenho também uma chamada de um método lá, um programa que eu chamo e ele faz com que Maria faça alguma coisa. Bom, quando é que a gente tem um modelo orientado a objeto? Bom, é quando você tem componentes do seu sistema modelados, estão modelando o seu problema através de um certo número de objetos. Ou seja, você pega o seu mundo, o seu problema, que é o mundo real, e modela através de objetos. Esses objetos vão corresponder a entidades da vida real, ou seja, aqui no caso, uma ação, uma cobrança, um cliente, e vão ter informações e operações sobre cada um desses objetos. Então você vai ter lá empacotado naquele objeto informações e operações que ele pode fazer. Informações representam, variáveis representam estados, e operações, comportamento. Então, estado e comportamento. Ok? Isso aqui é uma figurinha que a gente usa bastante, um modelo que a gente usa bastante, que aqui a gente está representando um objeto de cobrança. Foi um exemplo aí. Eu vou ter aqui um tipo, o tipo dele é cobrança. Eu tenho essa caixinha para dizer que aqui dentro tem código e dado. E aqui eu tenho a interface dele. Você viu que ela sai aqui para cá. Ela é a interface daquele objeto com o mundo real. Eu quero encapsular dados, estados e comportamentos aqui, e eu quero ter uma interface para o mundo real. Ou seja, eu quero ter operações como pegue o nome do isso aqui é uma cobrança, pegue o nome de quem você está cobrando. Cobre, ou seja, digamos que você seja um sistema de cobrança via internet, quando você mandar cobre, ele manda um e-mail para o cara com uma cobrança lá. Você me deve tanto, tem até tanto para pagar e por aí vai. E aí outras operações que você pode fazer com uma cobrança. Dizer que o cara já pagou, dizer que o cara não pagou, vai mandar para protesto e por aí vai. Ok? O que são então estados do objeto que você vai guardar ali? Informações sobre a companhia que vai ser que você vai cobrar, o valor que você vai cobrar, taxas que você vai deduzir, tudo isso aqui são informações e que representam um estado. Um estado é simplesmente um conjunto de valores nessas informações. Então, a companhia IBM, valor 10 mil dólares, reduz taxa, imposto de 1%, isso forma um estado desse objeto. Se eu mudar o imposto para 2%, esse objeto passa a estar em outro estado. Certo? Então, aqui eu tenho as informações que estão guardadas dentro do objeto. Aqui eu tenho as operações que eu posso efetuar sobre esse objeto. Então, eu posso cobrar a conta, adicionar imposto, mudar o endereço, por aí vai. São operações. Aqui é informação, aqui é operação. Eu quero fazer alguma coisa, vou lá e digo, faça isso. Então ele tem um comportamento e faz uma operação que eu quero. Eu ativo outra, ele faz o comportamento e a operação que eu quero. Bom, o que é importante nesse modelo? Bom, primeira coisa que é importante, a gente tem um modelo, né? Vamos ter um objeto, cada objeto vai representar alguma coisa do mundo real. O que é importante que a gente faça nesse modelo? Primeiro, information hiding, ou seja, a informação está escondida. Você só sabe o que você precisa saber. A única parte de objeto acessível para o mundo exterior deve ser suas operações. Ou seja, as operações que ele faz estão disponíveis, é o que a gente chama de interface. A interface do objeto está disponível para o mundo exterior. Então você pode interagir com aquele objeto. A parte de dentro dele deve estar escondida do mundo exterior. Então, como você implementa essas operações devem estar escondidas do mundo exterior. Ou seja, quem vai usar aquele objeto deve saber apenas o que ele necessita para usar o objeto. Ele não deve saber o que tem dentro do objeto. Isso facilita na hora da pessoa usar o objeto. Quando alguém vai usar o objeto, ele só precisa saber o que aquele objeto faz, como aquele objeto faz as coisas, ele não precisa saber. Isso vai reduzir bastante a quantidade de informação que a pessoa precisa ter para usar o seu sistema. Encapsulamento. O encapsulamento é interessante porque ele junta variáveis e métodos, ou seja, comportamento, estado, ele junta variáveis e métodos num pacote de software. Então está tudo juntinho lá, ó. Tudo amarradinho. Aqueles métodos lá, aquele programa trabalha com determinados conjuntos de variáveis que estão lá dentro do objeto. E aquelas duas coisas estão juntas, código e variáveis. Num pacote, essa é uma ideia simples, mas poderosa, que dá dois benefícios primários aos programadores ou desenvolvedores do seu software. Que é a information, como eu falei, você esconde informação. Uma vez que você fez esse pacote lá dentro, o cara não precisa mais saber que variável você está trabalhando, nem nada disso. Você precisa saber que se ele chamar o método A, acontece determinada coisa. Se ele chamar o método B, acontece outra determinada coisa. Ele não precisa saber o que está dentro do seu programa. E modularidade. Modularidade vai te dar, você vai compartimentarizar o seu programa. Então, tudo sobre a Maria está dentro do objeto da Maria. Tudo sobre o objeto carro, Toyota Celica, por exemplo, está dentro do objeto Toyota Celica. Então você tem compartimentalização do seu programa. Então o cara diz, ah, eu quero modificar alguma coisa a respeito do Toyota Celica. Em que objeto ele vai? No objeto Toyota Celica. Então você tem modularização do seu programa. Então você tem duas coisas importantes. Information hiding, ou seja, o cara só sabe o que ele precisa saber, e modularização. Você tem pedaços independentes do seu programa. Isso vai facilitar bastante quem usa, porque ele só vai precisar saber o mínimo necessário para usar aquele objeto. Ele não vai ter que se preocupar com como aquele objeto é implementado. Na verdade, ele não deve nem saber como aquele objeto é implementado. Porque à medida que você sabe que um objeto é implementado, você corre o risco de escrever escrever código que depende da maneira como aquele objeto foi implementado. A gente não quer isso. A gente vai ver depois por quê. Então, ele vai precisar saber apenas o necessário para usar aquele objeto, e você vai ter modularização. Então, o que é referente a uma determinada coisa vai estar em um determinado lugar. O que é referente a outra coisa vai estar em outro lugar. E se vocês fizerem as modificações certinho, vocês fizerem um programa bem feito, isso vai ser uma coisa bastante natural. Então, os seus objetos vão representar de maneira natural o mundo. Então vai ser mais fácil das pessoas encontrarem. Ou seja, seu gap semântico vai ser menor. Então, quando a pessoa abrir o seu programa, ela vê, ah, carro. Ah, então, objeto carro. Carro tem Volkswagen, Celica, Ford. Ah, é um Ford. Então, está no objeto Ford. É óbvio. São coisas que você não precisa dizer para o usuário. Porque já está. Todo mundo sabe que é um carro. Então, quanto mais você tiver o seu modelo de objeto representar um modelo real, mais fácil vai ser. Se você colocar lá carro e embaixo de carro você colocar brinquedo de bebê, bom, não quer dizer que a linguagem ou o modelo não vá funcionar. Mas não vai ser um modelo que tem um gap semântico pequeno. Porque no mundo real, brinquedo não faz parte brinquedo de bebê não faz parte de carro. Não é um tipo de carro. Então a pessoa que estiver analisando o seu programa vai achar aquilo estranho. Não vai ser natural. Ele não vai saber o que aquilo faz. Porque aquilo lá está embaixo, está como um tipo de carro. O que aquilo faz? Não é intuitivo. Ou seja, não é perto da realidade. Se você mantiver as coisas como são na realidade, carro, Volkswagen, Ford, por aí vai, você vai ter um gap semântico menor e a pessoa que estiver analisando seu programa vai ter menos dificuldade. Lembre-se, todo mundo conhece o mundo real. Todo mundo sabe o que é um carro, o que é pneu, o que é roda. Se você estiver trabalhando num ambiente mais restrito, sei lá, medicina, todo médico vai saber o que é rim, coração, veia e tudo mais. Então você já está, se o seu modelo segue, tem um mundo real o mais próximo possível, ou seja, o seu gap semântico é o menor possível, mais informações sobre o seu sistema o usuário vai ter mesmo antes de ler o seu programa. Seus programas se parecem com o mundo real. Lembrando-se que é impossível ter um gap semântico zero. Seu programa vai ter sempre um gap semântico porque todo programa é um modelo. Todo modelo é uma representação da realidade e não existe nenhum modelo que seja a representação exata da realidade. Beleza? Bom, finalmente comunicação. A gente falou que A gente dividiu as coisas em objetos. Os objetos têm operações que você pode fazer sobre eles. Mas, já que você dividiu tudo em objetos, obviamente os objetos precisam se comunicar. Ou seja, um objeto precisa chamar operações em outros objetos. Para fazer isso, a gente tem dois métodos. Um é a passagem de mensagens. Ou seja, um objeto manda uma mensagem para um outro objeto. Esse é o método mais puro do ponto de vista de programação orientada a objetos. Ou seja, um objeto vai ter nada a ver com o outro. Ele simplesmente vai mandar uma mensagem, aquele objeto faz e retorna. Linguagens orientadas a objetos mais puras, como Smalltalk, usa esse primeiro modelo. O problema desse primeiro modelo é que ele é custoso. Passar uma mensagem, se você tem alguma coisa que você está referenciando, alguma coisa complexa, tem que descrever essa coisa todinha na mensagem. Então, isso cria bastante overhead, ou seja, bastante operação, não necessariamente, operação que não tem a ver diretamente com o que você está querendo fazer. Outra maneira é você chamar métodos. Então, você o objeto tem métodos e você chama ele, como a linguagem de computador chama mesmo, um call, e executa aquele método naquele objeto. Ele é menos puro do ponto de vista de orientação a objetos, porque você está chamando um método dentro do outro objeto, está passando ponteiros para ele, mas é mais eficiente do ponto de vista de programação. É o método que a gente vai, que Java usa, que C++ usa, e que a gente vai usar aqui. Mais uma coisa. Isso aqui é um método de modelagem. Programação orientada a objeto é um modelo, consequentemente, ele usa um modelo que permite você modelar problemas. Então, método de modelagem. Isso é independente de qualquer linguagem de programação. Mesmo que você não esteja usando uma linguagem orientada a objetos, você pode fazer uma modelagem do seu problema orientado a objetos. Você pode dividir o seu problema em objetos. Aqueles objetos do seu problema vão ter estados e comportamentos. E você pode fazer a modelagem da comunicação entre eles e modelar seu sistema desse jeito. E depois implementar isso usando uma linguagem não orientada a objetos. Obviamente, a desvantagem é que linguagens orientadas a objetos, ela tem estruturas para apoiar esse modelamento. Então, quando você vai partir do modelamento para a linguagem, vai ser mais fácil. Se você for modelar em orientado a objetos, implementar numa linguagem não orientada a objetos, pode ser feito. Não tem problema nenhum. Na verdade, tem um problema. É que na hora que você for escrever o programa, você expressar aquele modelo naquele programa vai ser mais difícil. Porque você não tem os construtores, não tem objeto, não tem classe, como a gente vai ver. Então vai ser um pouco mais difícil. Mas não é impossível. Então uma coisa é a modelagem. Modelagem orientada a objetos. Pode ser usado para modelar qualquer tipo de problema de software. Outra coisa é a linguagem de implementação, que pode ser orientada a objeto ou não. Obviamente, no nosso caso, a gente vai usar uma que é orientada a objeto.